Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Um CEO perguntou para mim na sexta-feira à noite: Mubarak, como é que eu faço para minha equipe ficar louca pela empresa? Para que a empresa seja uma coisa sagrada na vida deles? Bom, aí vai a resposta, claro, que para esse CEO, como eu sou consultor pessoal dele, como eu conheço a empresa dele, eu dei uma resposta um pouco mais específica, mas eu quero compartilhar com todos o geral dessa resposta. Em primeiro lugar, você precisa definir, junto com o seu setor de RH, um perfil daqueles que possam ficar louco por essa empresa. Eu digo e repito que não creio, desprezo essas consultorias de Great Place to Work. Isso, na verdade, é um oportunismo para fazer dinheiro com as empresas. Não acredito nessas coisas por um simples motivo. Por um simples motivo. É como se você perguntasse: o que é uma grande mulher para você casar? Que é um grande homem para você casar? Não existe. Existe o perfil que você gosta, que o outro não gosta. Então, o que é uma grande empresa para trabalhar? Depende da pessoa. Então, as empresas, ao invés de querer criar um ambiente geralzão e ser ótima para todos, o que é uma tolice, o que é uma estupidez, as empresas têm que fazer o quê? Definir, em primeiro lugar, o perfil de quem possa ficar louco pelas empresas. A maioria das pessoas que vai trabalhar na sua empresa, elas nunca vão ficar loucas pela sua empresa. Elas nunca vão amar a sua empresa. Mas elas têm que ser levadas para um nível alto de engajamento. E você, sim, precisa de pelo menos 10%, 10% do seu quadro que sejam realmente pessoas que amem profundamente a empresa. Estes 10%, aliados a um nível de engajamento alto dos outros 90%, mas sem amor, isto vai fazer uma grande equipe. E neste perfil, procure sempre o perfil PhD. Pessoas pobres, honestas e doidas para ficar rico. Pessoas com espírito de dono. Pessoas que gostem de meritocracia. Pessoas que gostem de desafios. Pessoas que não gostem de burocracia burra. Pessoas que gostem de ambientes informais onde elas possam trabalhar muito e sem amarras. Pessoas que gostem de empresas rápidas. Quanto mais jovens elas forem, melhor. E aí, conclusão. O setor de RH, junto com o CEO, eles têm que fazer três planos de ação. Um plano de ação de uma remuneração realmente atraente. Pessoas boas gostam de dinheiro. Segundo, um puta plano de treinamento. Pessoas boas gostam de aprender, gostam de se desenvolver. Eu podia ter deixado o Gerdau uns 5 anos antes do dia que eu deixei o Gerdau. Mas eu fiquei esse tempo a mais sabendo que possivelmente eu estava perdendo dinheiro, porque eu gostava muito do treinamento que o Gerdau me dava. Então eu decidi, na verdade, investir 2, 3 anos a mais dentro do Gerdau, sabendo que eu poderia ganhar, como eu comecei a ganhar, 8 vezes mais na consultoria, porque eu estava sendo treinado. E terceiro ponto, faça um plano de ação para reconhecimento. Crie os rituais dentro da empresa. Rituais são muito importantes na vida. A nossa vida não é cheia de rituais? Nós temos as festas, nós temos agora o Natal e o Ano Novo, que são rituais, nós temos a Páscoa, nós temos o aniversário de casamento, nós temos o aniversário nosso, nós temos o aniversário dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, nós temos os nossos pais, nós temos rituais para tudo que. Por que que não existem rituais dentro da empresa que façam o reconhecimento da meritocracia? Então, meu amigo CEO, meu amigo, minha amiga, gerente de RH. Três planos de ação: um forte plano de treinamento, um forte plano de bônus e um forte plano de reconhecimento. E um detalhe: para que o gerente de RH ele possa ajudar o CEO a fazer isso, esse gerente ele precisa estar, anotem aí, 60% do tempo nas lojas, caso você seja um varejo, na fábrica, caso você seja uma indústria. Na operação como um todo, no centro de distribuição, caso você seja fábrica ou varejo, conversando com as pessoas, falando sobre os valores da empresa, estimulando, observando, avaliando, ajustando. Um gerente de RH que não viaja, não presta. É aquela pergunta: quem é que mais viaja na sua empresa? Nas empresas industriais, o pessoal de vendas viaja bastante e muitas vezes o pessoal da área técnica, da engenharia, das fábricas, caso a empresa tenha mais de uma fábrica. Nas empresas de varejo se viaja menos. Mas quem tem que viajar bastante em ambas as empresas é o cara de RH. O cara de RH tem que ficar 60%, 3 dias por semana, no campo. Vai para o campo, vai visitar uma loja, passa amanhã numa loja, aí de tarde você está com seu notebook, você tem mídia, você pode trabalhar à distância, trabalhe lá no escritóriozinho da loja, mas você está respirando o mesmo ar que essas pessoas estão respirando, você está vendo as dificuldades, você tem que observar o cliente, você tem que observar o fornecedor. Se o cara do RH não viajar, e aí existe um problema, porque a maioria dos gerentes de RH são mulheres, e as mulheres têm diferença sim com os homens, não adianta vir com politicamente correto para cima de mim, porque eu vejo isso no dia inteiro, as mulheres têm mais dificuldade de viajar do que os homens. Mas eu não estou dizendo para você colocar só homens em RH, não é isso, ô, seu boboca que está me ouvindo e agora começa a criticar. Não venha com um ódiozinho para cima de mim. Eu estou dizendo que mulher ou homem, não interessa, tem que viajar. 3 dias por semana, em 5 dias. E o CEO também tem que estar viajando. CEO com bundão na cadeira, só chamando pessoas para despachar na sua sala, não vale. CEO também tem que estar 3 dias por semana fora da empresa, em cliente, em fornecedor e nas lojas ou nas fábricas. Por quê? Porque assim você pode fazer os 3 planos com mais conhecimento de causa. E outro detalhe, o cara de RH, ele tem que fazer um processo muito forte de geração de conteúdo que desconstrua o lixo que a galera hoje absorve nas redes sociais, de palestrantes, escritores e consultores fake. Hã? E você precisa, no plano de treinamento, dar educação financeira para a vida das pessoas, educação para elas organizarem uma boa família. E pense assim: o grande propósito das pessoas em uma empresa é ganhar mais dinheiro, é se desenvolver em treinamento, é serem reconhecidas e, principalmente, em primeiríssimo lugar, cuidar das famílias delas. Esses dias o Thales Gomes, que é um cara que fala bastante a verdade, não é politicamente correto, ele disse assim: pô, que mérito há em você trabalhar de empregado? Que mérito há em você viver o sonho de outras, das outras famílias, que são as donas da empresa? Depois eu acho que ele se arrependeu, porque é crua demais essa verdade. Mas não sei se ele se arrependeu ou não, estou fazendo uma inferência. Mas eu estou dizendo: você que trabalha de empregado numa empresa, você pode ser um empreendedor interno, você não precisa ser necessariamente um empreendedor externo, você vai correr riscos dentro da empresa e eu sei que o seu principal objetivo não é enriquecer a família que é dona da empresa. O seu principal objetivo é desenvolver e enriquecer a sua família. E o cara de RH e o CEO, eles têm que entender isso e colocar sempre a família dos funcionários, dos empregados, dos profissionais, seja lá como você chame a sua equipe, em jogo. Colocar como primeira opção, quer dizer, o dono tem a sua família, o empregado tem a dele. Eles têm objetivos comuns para desenvolver o dono a família dele e o empregado a família dele. Não venha essa com propósitos. Esses dias eu vi um cara falando, um operador de máquinas falando, que o grande propósito da vida dele é fazer a mãe dele comer melhor. Porque a mãe dele mora no interior do interior, não sei da onde, e come mal. O cara disse isso: meu sonho é fazer com que a minha mãe coma melhor. E aí vem um bosta de um gerente de RH falar de diversidade, de politicamente correto, de proteger as borboletas do Afeganistão, proteger a cadeia alimentar do planeta, proteger a cadeia de suprimentos de pneus do planeta. Puta que pariu! Vocês entendem a minha indignação, gente? Vocês entendem a minha indignação? Ah, mas e se forem pessoas de classe média mais alta, que estiverem trabalhando numa empresa e não precisarem fazer a mãe comer melhor? Pô, então você ensina essas pessoas que elas têm que manter essa situação de onde elas vieram, que já não é fácil, e organizarem famílias tão boas quanto as delas. Mas não afaste o propósito das pessoas disso. Não venha com distrações para cima das pessoas. Paulo Mubarak gravou esse áudio em 20 de novembro de 2022.